Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, começa mais uma edição do Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, no campus da USP, em Piracicaba. Eu sou o Fabiano Pereira, da Divisão de Comunicação da Escola, e hoje tenho o prazer de conversar com o professor José Paulo Molim, professor docente aqui da Esalq, do Departamento de Engenharia de Biosistemas, especialista na área de agricultura de precisão, docente responsável pelo Laboratório de Agricultura de Precisão. É isso, professor?
É isso mesmo.
É isso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Esalq.
Da mesma forma, obrigado.
Professor, no decorrer dessa semana acontece mais uma edição da Jornada de Agricultura de Precisão, né? Uma atividade que já se tornou tradicional, muito conhecida. Fala um pouquinho da iniciativa e como é que nasceu a ideia da criação desse curso, né?
Sim, nós iniciamos em 2003 a oferecer esse treinamento, tendo como foco, na época, aquilo que estava iniciando no mercado brasileiro, que era a prestação de serviço em agricultura de precisão. E surgia no mercado um novo personagem, que era o consultor de agricultura de precisão. As consultorias de agricultura de precisão efetivamente iniciam entre 2002 e 2003 por uma série de fatores históricos da época. E tudo era novidade e o mercado era emergente. Então nós começamos a oferecer esse treinamento. Com o passar dos anos, claro que o treinamento foi se adaptando aos momentos históricos, mas a clientela sempre girou em torno dos consultores de agricultura de precisão e dos executores. Depois começaram a surgir os executores, ou seja, no caso da usina, das grandes, médias e grandes operações da usina, das grandes propriedades de grãos, ao invés deles terem um consultor, eles passaram a criar equipe interna. Então, hoje tem equipe interna de agricultura de precisão nas usinas em geral e nas propriedades médias e grandes pelo Brasil afora. E a gente sempre teve uma relação, uma interação muito forte com esse pessoal. Paralelo a isso também, sempre surgiu uma série de novos produtos e serviços no mercado. Então, pessoal de indústria, pessoal de importação de tecnologias, pessoal de cooperativas e pessoal mesmo da academia sempre vieram fazer esse treinamento. Nós estamos hoje na 33ª edição. Estimamos aí para em torno de 1.000 e 1.100 pessoas que já passaram por aqui, sempre formadores de opinião de alguma forma.
E daquela primeira edição até a edição atual que acontece essa semana, professor, o que, que mudou na área de agricultura de precisão no Brasil e no mundo?
Mudou bastante. Primeiro que o mercado cresceu bastante no Brasil, a demanda por serviços e, portanto, a expansão territorial da adoção da agricultura de precisão. Houve alguns momentos em que isso se acentuou. Exemplo, lá nos anos 2006, 2007, por um momento aí de aumento do preço dos insumos, então achava-se que a agricultura de precisão era o caminho para economizar. Depois houve um período de, vamos chamar, de expansão quase que descontrolada, e nós tivemos problemas de qualidade nos serviços em alguns momentos, nós tivemos problemas de descrédito da técnica. Depois nós temos retomadas, nós temos um crescimento da entrada de tecnologias para ajudar a fazer agricultura de precisão, nós temos um crescimento de tecnologias embarcadas nas máquinas que também estão dentro do rol de agricultura de precisão. É o caso da cana, que migrou fortemente da gestão da fertilidade do solo para a automação das máquinas, uso de piloto automático, uso de GPS nas máquinas. Nós tivemos a entrada mais agressiva da indústria de máquinas num dado momento, em cima do conceito da agricultura de precisão. Então, nós temos uma série... Ah, nós tivemos também, questão de 5 anos para cá, nós temos a entrada forte de serviços auxiliares, tipo imagens coletadas por drone, que hoje é uma vamos chamar de uma moda nova. Nós tivemos uma reação da indústria de imagens de satélite que reagiu ao drone e hoje passa a oferecer serviços com maior variedade e preços mais acessíveis. Nós temos agora nos últimos anos e queremos, esperamos que cresça, é uma abordagem não mais somente fertilidade do solo e também abordagem para erva daninha, para pragas e doenças nas lavouras, fazer tratamento localizado desses fatores de produção. Então tem muito fato novo. E talvez o fato mais marcante nos últimos 2 anos seja o novo jargão, que é o digital na agricultura, ou agricultura digital. E é aquela preocupação de separar uma coisa da outra. O que é agricultura de precisão, que é uma forma de gerenciar as lavouras, e o que é agricultura digital, que são ferramentas digitais para auxiliar na agricultura de precisão, na gestão, na climatologia e na genética, em tudo que a gente tem no agro.
Joia, professor. E o Brasil, como é que se posiciona dentro desse cenário a nível mundial?
Olha, nós podemos dizer que, com toda convicção, nós somos um grande usuário, porém, em área, porque nós temos uma agricultura com bastante, grande em tamanho, em termos de área. Então, nós somos um grande usuário dessas práticas mais convencionais da agricultura de precisão, que é a amostragem de solo, fazer mapas de recomendação, fazer taxas variáveis de insumos. Nós somos um grande usuário. Mas em termos percentuais, infelizmente não temos números oficiais, temos alguns números assim de mercado que dizem que nós devemos estar entre 15% e 20% da agricultura brasileira inserida nesse processo. Portanto, ainda tem 80% para ser trabalhado.
E quais são os maiores desafios, professor, da área na agricultura brasileira? Ao que o senhor atribui essa questão, esse percentual assim, relativamente tímido se comparado talvez a outras nações?
Eu acho que o nosso benchmark, o nosso referencial são os americanos, que devem estar em torno de 35%, 40% esse mesmo número, talvez beirando 50%, ou seja, metade da área norte-americana trabalhada com essas ferramentas, e nós copiamos fielmente o que eles fazem e estamos fazendo aqui ao nosso jeito. Talvez estejamos, portanto, aí na região entre 15% e 20%. Por que é que ainda falta bastante? Bom, acho que tem uma série de fatores. Nós poderíamos elencar, no mínimo, alguns, mas eles convergem sempre para difusão do conhecimento. Ou seja, nem o agricultor, nem os técnicos estão, nem a mão de obra profissional suficiente preparada para expandir. O agricultor, por não conhecer, ou se conhece, não tem convicção. Se falta convicção, falta fatores de convencimento. Portanto, nós, formadores de opinião, e nós, geradores de conhecimento, precisaríamos ter mais ação em cima disso. Mas isso é um problema de territorial, né? Nós somos uma enormidade. Então, talvez seja o fator mais importante. E aí, do lado do comprador da tecnologia, do usuário, agricultor, e do lado do provedor também nós temos uma limitação, ou seja, nós temos, não temos uma mão de obra formada suficiente para cobrir as demandas. Mas como não? Não, porque nós não temos treinado o profissional que sai das ciências agrárias com esse foco. Ainda não, por incrível que pareça, mas na grande quantidade de cursos que nós temos pelo país afora. Esse é um dos aspectos. Isso gera vácuo nos formadores de opinião. Falta formador de opinião, falta gente que fala a favor desta técnica, que é uma técnica nova e que, se bem feita, dá resultado. E também aí surge uma outra falha, que é dados que convençam, dados experimentais, projetos piloto, experiências de longo prazo, experimentos, todo aquele rol de coisas que convencem, né? Então ainda falta bastante coisa. As universidades, as empresas de pesquisa, públicas, privadas, todo mundo tem aí que, vamos chamar de aumentar o seu ritmo de contribuição para que a gente produza conhecimento e que esse conhecimento se transforme em intensificação da agricultura. Porque nós estamos falando basicamente de intensificar a agricultura ao invés de expandir a área, ou seja, fazer as lavouras produzirem mais e melhor, gastando a mesma coisa.
Agora, o senhor comentou algo no começo da nossa conversa sobre o Brasil então despontar como um potencial grande consumidor dessa tecnologia. Mas enquanto ao desenvolvimento de tecnologia própria para a agricultura de precisão, como é que o senhor avalia a situação, né, o panorama do Brasil?
Se nós voltarmos quando nós começamos, em torno do ano 2000, as consultorias, eu falei antes, em torno de 2000, 2001, 2002, nós éramos 100% copiadores do que tinha lá fora. Copiadores da técnica e importadores da tecnologia.
É aquela figura do integrador, trazia a tecnologia de fora e aplicava ou ensinava a aplicar.
É, e adaptava um pouco à realidade local. Isso mudou bastante. Hoje nós temos 18 anos se passaram, essa é a minha conta, 18 anos se passaram, portanto nós estamos hoje beirando a maioridade da agricultura de precisão no Brasil. Nesse momento, ano 2020, nós estaremos na maioridade da agricultura de precisão. Muita coisa nova aconteceu, então nós somos protagonistas de bastante coisa, então continuamos importando tecnologia. Por exemplo, nós não temos nenhuma tendência de ter produtor, fabricante de tecnologias tipo GNSS, GPS. Uhum. Né? Então nós importamos isso. Uhum. Por outro lado, nós temos uma série de outras coisas que estão sendo desenvolvidas aqui. Muito mais no campo da técnica do que da tecnologia, ou seja, como fazer para. Né? Então nós temos bastante coisa acontecendo. Nós temos um bom número de startups hoje atacando essas novas frentes. Eu falei de pragas, doenças, ervas daninhas, que era uma coisa que ainda está no começo. Então nós já temos bastante iniciativas nesse sentido. E tem situações que a gente já consegue enxergar que nós temos condição de ser mais do que protagonista, de ser exportador de conhecimento em alguns aspectos. Então eu vejo que nós evoluímos bastante. Só não evoluímos mais porque, de novo, a nossa massa crítica é limitada, ou seja, o número de pessoas dedicadas ao tema na academia, na indústria, no comércio, no mercado, ainda é limitado.
E quais são as tendências, na visão do senhor, para o Brasil e para o mundo nessa área no decorrer aí dos próximos anos?
No mundo expande essas práticas, as técnicas, onde nós temos maior quantidade de área e de áreas maiores, tá? Não que os pequenos não precisem, é que o pequeno já de alguma forma tem a habilidade de lidar com isso em casa, com as técnicas convencionais, ou seja, o pequeno sabe tratar as diferenças de forma diferente, porque a agricultura precisa lidar com as diferenças na lavoura. E o pequeno tem um pouco mais de habilidade e intuição com relação a isso, tem uma limitação de conhecimento e às vezes de resistência conceitual. Já o médio e grande, ou ele entra com tecnologia ou ele não consegue fazer isso. Então, nós temos um espaço muito grande para expandir no Brasil. A Europa nunca foi um grande player em adoção de agricultura de precisão, comparado com os Estados Unidos, por conta da escala da produção e do tamanho das propriedades em geral, e do tamanho das áreas agrícolas, país por país, né? Que vão chamar a primeira fronteira. Mas o Brasil não tem essa limitação, muito pelo contrário, o Brasil tem a vocação para expandir. Uhum. Então, nós vamos ver muita demanda, a demanda crescente por esses conhecimentos e para a adoção dessas coisas, mas continuaremos tendo limitações. Eu acho que a maior limitação que nós temos é o perfil da nossa, dos produtos de grande extensão no Brasil. Vamos falar da soja, por exemplo, né? Que é o carro-chefe. Qual é o grande limitante da soja? É uma commodity com preço definido pelo mercado, que não vai crescer Então nós vamos ter sempre uma margem de lucro conhecida e dominada. Então a capacidade de intensificar num ambiente desses, ela é limitada. Ou seja, eu posso intensificar, mas custa caro, não dá para pagar. Né? Então esse é um desafio que nós temos que lidar com ele. Voltando para a Europa. A Europa não está focada em commodity. A Europa está focada em culturas de alto valor agregado a essas tecnologias. Uva, azeitona, oliveira, né? As outras hortifrutis e o trigo, que é o carro-chefe da agricultura, vamos chamar de commodity. E o trigo é uma cultura, vamos chamar de... tem uma ordem de valores e uma capacidade de retorno um pouco maior do que a soja. Então esse talvez seja um dos nossos limitantes aí, falando assim em uma visão macro.
Agora, professor, falando das atividades do laboratório, né, dentro desse contexto, o laboratório, né, tem uma atuação muito próxima do curso de graduação, mas também desenvolve outras atividades, né? O senhor está aqui realizando essa semana mais uma edição da jornada, com gente representando diversas áreas do país. O senhor mesmo comentava comigo antes de nós começarmos que tem gente aqui do extremo sul até representantes da agricultura do norte e nordeste do país, né? Que outras atividades o laboratório desenvolve? Né? Qual é a gama de atividades e de serviços que são ofertados pelo laboratório?
Bom, primeiro o laboratório ele tem aquele perfil clássico de laboratório de universidade, ou seja, nós somos um ambiente de pesquisa. Então tem uma infraestrutura para desenvolvimento de pesquisa em agricultura de precisão. Essa infraestrutura se destaca, ou seja, nós temos um bom número de equipamentos e recursos aí para desenvolver alguns projetos de pesquisa. A pesquisa é predominantemente desenvolvida junto ao pós-graduando, então o nosso executor de pesquisa é o pós-graduando, mestrando, doutorando. Nós não temos funcionários, então não temos técnicos de laboratório. O laboratório é tocado pela equipe que entra e sai. Nós temos, essa é a pesquisa clássica. Aí nós temos o grupo de mecanização e agricultura de precisão, que é um grupo de graduandos que habita o laboratório e também fazem trabalhos de iniciação científica. Esse é o clássico do laboratório acadêmico. Mas o laboratório, sim, oferece bastante extensão, bastante treinamentos. Nós estamos oferecendo aqui a jornada, 33ª jornada de atualização em agricultura de precisão, que é um treinamento bem direcionado, bem voltado para o prático, tá? Para o consumidor do conhecimento.
De uma semana, né, professor?
De uma semana.
Vem, fica uma semana.
Fica uma semana aqui. Depois nós temos outros treinamentos, normalmente aos sábados. Tem treinamentos de software, por exemplo. Então temos um treinamento de SIG para agricultura de precisão, de um SIG livre, QGIS, que é um SIG livre, não pago, para a agricultura de precisão, conceitos básicos. Então tem pessoas ao longo do ano que a gente faz esses treinamentos aos sábados. Elas vêm aqui e são treinadas. Depois nós temos um segundo estágio desse treinamento, que é aplicações avançadas de agricultura de precisão para pessoal mais num nível mais avançado, também aos sábados. Nós temos treinamentos de uso de GPS de navegação para usuários da comunidade. E nós temos projetos de pesquisa, vamos chamar mais volumosos, mais de médio e longo prazo, projetos com financiadores, com a FAPESP, com a FINEP, com o CNPq, isso faz parte do nosso histórico, do nosso elenco. Nós também temos projetos de pesquisa com empresas, né? E isso sempre tivemos, isso é interessante lembrar, sempre tivemos projetos de pesquisa com empresas. Como é que eles funcionam? Nos caminhos normais da universidade. Antigamente nós não tínhamos a USP, a Agência USP de Inovação. Então nós fazíamos sempre pela Fundação, pela FIALC, e hoje fazemos pela FIALC. Então a empresa tem alguma demanda, ela vem até nós desenvolvemos lá uma linha de de solução e botamos em prática. Projetos curtos, projetos longos, de curta duração, projetos longos com empresas. E isso dá uma certa revitalização do laboratório e mantém o laboratório ativo e minimamente atualizado.
Muito obrigado, professor Molin. Conversei com o professor José Paulo Molin, docente do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Esalq, coordenador do Laboratório de Agricultura de Precisão e idealizador da jornada de especialização de atualização em agricultura de precisão. Professor Molin, obrigado por nos receber.
Eu fico grato. Obrigado.
E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a sua opinião é muito importante para nós, por isso envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Um abraço e até a próxima edição do Estação Esalq. Tchau!
Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site esalq.usp.br.